Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
Fala, meu povo.
E recebendo aqui a visita do grande Team Blue, lá do MachineCast. Fala aí, cara.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue.
Bom, galera, estamos aqui mais uma semana para um episódio muito especial que faz o coração de todo brasileirinho que viveu a era dos 16-bits bater mais forte. O papo vai ser sobre o grandioso International Superstar Soccer, mas a versão que importa, que é a Deluxe do Mega Drive, né?
Ah, não. Não, brincadeira, gente.
Mas antes do papo, vamos para os nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de International Superstar Soccer. Galera, International Superstar Soccer aqui no Brasil era uma parada muito popular, né? E eu queria saber de vocês, quando que foi o primeiro contato com esse jogo aí, em primeira impressão que vocês tiveram, vendo um futebol assim tão incrível, né? Rodando num console dos 16-bits.
Cara, a gente tava muito acostumado aqui na área a ver os futebols de arcade, né?
Sim, Super Sidekicks, pô.
É, então, e as versões mais simples de Master System também, tudo mais, como Super Futebol. Quando a gente viu na locadora o Superstar Soccer 1, primeiro, rodando no Super Nintendo, cara, foi imediato. As locadoras que a gente frequentava começaram a fazer campeonatos e, assim, os melhores do bairro já começaram a aparecer, entendeu?
Pô, que maneiro, cara.
Cara, foi um lançamento ímpar aqui nas redondezas, onde eu morava e tal. Porque fez com que a galera fosse mais para essas locadoras de videogame e organizasse mais campeonato e jogasse mais videogame. Eu lembro que teve uma explosão do Super Street Fighter 2 e depois a grande explosão foi do jogo de futebol, que foi o Superstar Soccer. Existiam outros na época, mas...
Foi um grande salto evolutivo, né, cara?
Com certeza, cara. E foi assim, foi uma coisa de doido. Foi um frenesi do caramba aqui.
Team Blue, tu é um cara que é viciadaço, né, cara?
Mano, olha só, futebol já tá no sangue do brasileiro. Já, eu acho que inclusive no DNA, né? Uhum. Então, o primeiro futebol que eu joguei foi no Atari. Depois, que nem o Super Sidekicks, que era fantástico. Três melhores de todos. Os mais simplesinhos, no Nintendinho, coisa e tal, que eu joguei. Quando saiu o primeiro de Super Nintendo, que era aquele da Capcom... Eu esqueci até o nome daquele da Capcom.
Soccer Shootout.
Isso, exatamente. Era bem divertido, mas... Quando, então, saiu da Konami o International Superstar Soccer, aí foi febre, cara. Aí foi febre, as locadoras pararam de jogar. Qualquer outro jogo que se jogava nas locadoras já sumiram. Tu entrava dentro da locadora, todas aquelas telas verdes, era só que tu via a tela de televisão verde.
Verdade.
Só. E aí depois, quando surgiu a versão Deluxe, então, aí foi mais ainda. Era impossível uma locadora que tinha 10 televisão não ter 10 cartuchos. Deluxe, cara, era fantástico e o pessoal só jogava essa porcaria. E sobre o campeonato, que falou em campeonatos aí, participei de vários campeonatos, tanto do International Superstar Soccer, o Deluxe, e os sucessores depois, né, o In Eleven e coisa e tal, que essa febre das locadoras em In Eleven também foi sucessor, passou do antigo pro novo e continuou. E se tivesse locadora hoje ainda, teria futebol lá, com certeza, cara.
Com certeza, cara.
Último torneio que eu joguei de International Superstar Soccer. Joguei vários torneios, mas esse último que eu joguei, realmente não adianta, vou parar por aqui. Tinha um cara tão viciado, mas tão viciado nesse torneio, cara. O cara só ganhava de todo mundo, assim, 20, 22, 30. Só que ele tomava 5, tomava 10. Só que eu não consegui fazer nenhum gol no desgraçado, mas ele ganhou só de 15.
15 a 0.
Ele fez só 15, cara.
É de pendurar o joystick, não tem jeito.
Eu fui o que menos tomou gol dele, olha só. Mas a contrapartida eu não consegui fazer nenhum.
A vitória na vida, cara.
Meu, chega.
Eu tenho que mencionar uma coisa também, aproveitando o gancho aí, de um amigo meu também, que ele era o terror do Superstar Soccer aqui na área. É o Luiz Mamed, um abração pra ele. Meu amigão de infância, faz tempo que a gente não se vê. A gente precisa jogar um futebolzinho de novo. Mas o que esse cara jogava era impressionante. E até na época do FIFA mais novo, do Winning Eleven, do PES. Mano, o cara dominava o jogo de futebol. Mas no Deluxe era uma coisa linda de assistir, cara. Era essa coisa, tipo 20-0, 30 se deixasse.
Cara, eu não acredito que você teve esse amigo, porque ninguém que se chama Luiz Mamed teve menos de 40 anos um dia na vida.
Ele tem minha idade e eu sou novinho, viu? é o sobrenome dele, hein, Mamed.
O Sidão, pra quem já é ouvinte aí, eu desconfio que ele tenha jogado lá naquele fliperama lá safado dele que tinha um Super Nintendo dentro.
É isso aí, cara. Fliperama da Dona Gina, que já me levou a ser atropelado.
Atropelado não. Aqui das quem ouve aí sabe que tu tomou uma trivela, né, da Brasília.
Uma maquininha de minuto do Super Nintendo. E foi onde eu tive o primeiro contato com esse futebol, cara. E era o jogo que mais ficava parado lá nessa máquina. Todo mundo queria jogar essa parada. Porque, cara, era um negócio que dava pra dois, sem ser competitivo. Assim, era um competitivozinho, mas sem você atrapalhar a jogatina do outro, uhum, né? E você podia juntar com os amigos pra botar mais tempo, né? Então, assim, se eu for ficar jogando sozinho contra a máquina, eu ia botar um dinheirinho lá e jogar 10 minutos. Mas se fosse eu e um amigo, cada um botava uma ficha.
Vocês dois iam jogar o tempo de um e do outro, né? Com certeza. Pois
é, porra. De todos os futebol, tirando os original de arcade, eu acho que o Deluxe é o único que daria pra jogar em fliperama sem tu ter a dificuldade da mecânica, porque ele era ótimo, ele era muito parecido em determinados termos, assim, com o Sidekick.
Concordo demais, sim, concordo muito. Pois é, gente, a Konami, ela já tinha produzido jogos de futebol antes, né? O primeiro foi o Konami Soccer pro MSX, depois teve o Hyper Konami Soccer pro Nintendinho. Eu não sei se vocês já viram esse do Nintendinho, mas eu fico impressionado, cara, com a qualidade e a quantidade de elementos do International Superstar Soccer que já estavam presentes ali, né? Além da visão da câmera lateral, do gramado, já tinha meio que um replay ali feito com meio uma cutscene do lance do gol e tal. Ele deixa os jogos de futebol que eu joguei no meu Master System, cara, no chinelo.
Esse é aquele dos bigodudo?
Cara, eu acho que é, cara.
A gente até comentou sobre isso no podcast que a gente fez sobre jogos de futebol. E eu acho que é o Konami, eu acho que é o primeiro Konami Soccer mesmo, uhum, cara, se não me engano. É engraçado, todo mundo no campo tinha bigode. É impressionante.
Todos eram Valdir, né?
É. Deve ser pra melhorar a aerodinâmica.
Eu acho que é isso mesmo,
uma coisa,
cara,
assim, né?
Dá umas arrancadas, né? Ai, ai. Mas já na era do Super Nintendo, primeiro saiu o Deco World Soccer, Perfect Eleven, no Japão em 1994, né? Esse jogo ele chegou no Ocidente no ano seguinte com o nome do International Superstar Soccer. Ainda em 95 foi lançada uma continuação chamada Deco World Soccer 2 Fighting Eleven, que no Ocidente recebeu o nome do International Superstar Soccer Deluxe. E é importante a gente observar que o primeiro International Superstar Soccer serviu mais ou menos como um embrião pro Deluxe, né? Porque já tava praticamente tudo ali, né, cara? Só precisava de uma refinada ali e eles aproveitaram pra acrescentar algumas outras coisas, né? De estádio e tal. Cara, eu acho que hoje em dia seria uma DLC, né? O Deluxe. Mas na época a galera comprou um jogo novo full price, que não tinha essa opção.
Eu não acho, cara, que isso é como DLC não, cara. Porque se você pegar, até hoje, né, como o Timbu falou, eles lançam
É verdade,
jogo novo,
todo ano, né? Tem razão, cara.
Todo ano, não precisa nem ter evolução tecnológica, cara. O negócio é lançar todo ano.
Não é polêmico nada, todo mundo sabe disso. Até eles sabem disso, cara. Eles fazem isso
eles
de propósito.
Eles nem tentam se enganar, né, cara?
Eles nem disfarçam, cara. Eles só... Tá aí, toma aí.
É, e o Deluxe também teve melhorias gráficas significativas, né, cara?
Sim, sim.
Não foi só um tapinha, não. Se você for vê-lo, a movimentação dos jogadores foi uma coisa, um salto absurdo, cara.
Sim, capacidade de fazer dribles.
Eu não tenho muito a lembrança do jogo do primeiro, sem ser o Deluxe, não. Então eu não consigo muito fazer essa comparação. Mas eu acho que tinha um negócio de uniforme também, né? Que eles colocaram mais detalhes no uniforme, não tem lance desse?
É, mais detalhes entre aspas, mas eles te dão a opção de editar.
Ah,
né?
É isso.
Pode
é
mudar
isso
as cores.
Os uniformes, nem tanto, mas a grande diferença, cara, é que os jogadores tinham diferença entre eles, né? Não pareciam todos bonecos iguais, né? Boneco de vitrine, né, cara?
Na verdade, tinha modelos de cabelos e cor de pele, né? Porque todos eram exatamente iguais.
É, mas esses modelos aí, eles eram inspirados em... A gente vai falar isso mais pra frente, mas eles eram inspirados já em jogadores reais, né?
Ah, mas isso desde o primeiro, né?
Do Sensei Deluxe.
Eu acho que eles eram inspirados nos jogadores mais famosos da época das seleções e coisa e tal, enfim.
Sim, sim.
O Deluxe ficou mais marcado porque foi pós-Copa, né? Então tu conhecia os jogadores de todos os países que participaram da Copa. E o anterior, nem tanto.
É, mas o anterior foi baseado na Copa de 94, né?
É, porque ele saiu em 94.
É, os dois melhores times que tem no primeiro jogo é o Brasil e a Itália. E a Itália você vê o Roberto Baggio nitidamente, cara, com o rabinho de cavalo e tudo mais.
No primeiro, sim, seu Deluxe.
No primeiro.
Ah, olha aí.
No primeiro.
Bom, mas não necessariamente pode ser isso, né? Porque o Roberto Baggio era titular da Itália mesmo antes de ir pra Copa, então.
Sim, mas aí você vê as características dos jogadores brasileiros também. Tem um jogador lá que ele tem uma cabeleira bem esvoaçante, assim, bem alta, assim, loira. E aí eu não lembro se ele era lateral, mas enfim.
No Brasil,
no Brasil,
cara.
Até o final do programa eu vou falar pra vocês aqui quem que é.
Bom, já que a gente já entrou nesse papo de jogadores, isso é uma parada interessante porque a Konami, ela não tinha licença pra usar os nomes, né?
Uhum.
Então ela teve que meio que pegar jogadores ali inspirados em jogadores reais, criar ali um visual meio que parecido, mas dar os seus próprios nomes, né? Gente, eu tenho aqui a escalação da grande seleção brasileira do Internet Superstar Soccer Deluxe. E eu vou pedir pro Sidão ler aí pra gente. Solta a voz aí, cara.
Da Silva, Ferreira, Vincento, Paco e Cícero, Roca, Santos e Pardilha, Peranco, Gomes e Areia.
Eu não vi Pelé jogar, mas eu vi o Aleixo.
Olha aí, aê, cara. Aí, ó. O Aleixo acabou se tornando uma grande lenda, né, cara? Hoje em dia, a galera vende camisa meio que da seleção brasileira com o Aleixo escrito atrás, né, cara?
Lenda é pouco perto da premiação que ele ganhou. Ele é o maior brasileiro de todos os tempos.
Justíssimo, né, cara?
Até porque, cara, o Pelé fez 1.000 gols na carreira, o Aleixo fez 1.000 gols em uma partida.
Mas não tinha o macete de fazer 100 gols agora, essa sacanagem? Não,
99,
né? Verdade, verdade. 99. Mas é interessante porque há muito tempo ficou se discutindo quem era o tal do Aleixo, né? Se era o Romário, em quem que ele era inspirado, né? Essa informação ela acabou sendo confirmada em fevereiro de 2019 pelo perfil do Pro Evolution Soccer Brasil no Twitter, cara. Eles colocaram lá, olha só. O Gomes era inspirado em Romário, Aleixo no Bebeto, Fontana no Raí e Paco no Ricardo Rocha. Fora dos jogadores aqui que eles confirmaram, né? Tipo, o Redonda da Argentina era o Maradona e tal. São coisas assim meio óbvias, né? Mas ainda tinha gente que discutia isso.
Sim.
O International Superstar Soccer, ele apresenta pra gente esse lance da diferenciação que você bate o olho no jogador em campo, você conhecendo o time, você sabe quem é o cara, só pelo visual. E antes disso, cara, eu tenho a lembrança dos jogos serem muito genéricos. Todos os jogadores são iguaizinhos, sabe? E ali muda o cabelo, muda a cor da pele.
Com certeza. É o grande diferencial, né, na parte gráfica. É você dar personalidade aos jogadores. Antigamente não tinha. Agora eles tinham uma personalidade mesmo que visual, né? Você rapidamente identificava o jogador. Igual eu te falei, vai, o Galfano, que é o Roberto Baggio, ele tá com um rabo de cavalo, mas é na lata, cara. Você pega, você vê, você sabe quem que é.
Você não falou o negócio das locadoras, de poder jogar duas pessoas ao mesmo tempo e tal, só que ele aceitava aquele recurso do multitap, né, cara? Então dava pra jogar ainda quatro pessoas ao mesmo tempo.
O que é horrível é que eu acho que ninguém tem que jogar nenhum jogo assim, cara.
Que isso, é da hora, mano. A gente jogava muito aqui.
Eu joguei
aqui.
Muito bomba pet assim, cara.
Tipo, não dá pra jogar futebol.
Caraca. O ruim é quando tu pegava alguém ruim pra jogar, né? Talvez tenha sido o teu caso.
Pois é. E aí ele dava diversas opções de combinações diferentes, por exemplo. Tem quatro jogadores, né? Dava pra jogar 2 contra 2, 3 contra 1, 4 jogadores contra a CPU, né? Então dá pra você se adaptar aí da melhor forma possível. Se você era o cara que não gostava, Sidão, podia colocar os outros 3 do outro lado, entendeu? Você jogar sozinho, pronto, tava resolvido. Ninguém brigava.
Com certeza ganhava.
Eu acho que sim, pois é. Eu acho que sim. Ainda um pouquinho sobre a parte gráfica, e tem umas coisas muito legais. Cara, o recurso do replay é uma coisa maravilhosa, né, cara? Você poder esfregar na cara do teu amigo lá o golaço que você fez é muito bom,
e
né, cara?
Em câmera lenta e poder voltar e passar de novo.
Porra, muito bom, cara.
Eu passei por uma situação com o replay que eu nunca vou me esquecer, fiquei marcado. E aconteceu uma penalidade, o jogo novo tinha climatização, então tu podia jogar à noite, podia jogar
na neve,
dia,
irmão.
Com sol, na neve, com chuva. E esse jogo eu tava jogando na chuva, e o meu primo fez um pênalti em mim, eu cobrei o pênalti, fiz o gol. Quando deu o replay, que daí muda a visão quando tu tá cobrando o pênalti, né? É como se mudasse o jogo, né? Tu fica em terceira pessoa, assim, atrás do jogador, cobra. Quando volta, o replay, ele não é um replay do que aconteceu. O jogo automaticamente mostra aquele lance ali in-game. Não é um replay, não aconteceu. Ele vai acontecer de novo. No que aconteceu de novo, o jogador, a bola prendeu na água e o goleiro defendeu.
Ué,
puta merda.
Eu chutei a bola por baixo no primeiro momento, chutei a bola por baixo, passou no meio das pernas do goleiro. Ele se abaixou depois.
Uh-huh.
E quando deu o replay, ele se abaixou também. Só que a água prendeu, bola prendeu
tempo.
Na água, chegou, levou mais tempo pra passar e o goleiro pegou.
Ou seja,
eu fiz o gol, só que quando voltou o jogo, eu não fiz o gol. Eu fiquei muito indignado. Desde então eu detesto o replay.
Mas esse aí não foi em disputa de pênalti. Foi um pênalti que aconteceu na partida, né?
Durante a partida, exatamente.
É, então, porque acontecia mesmo. Se eu lembro, você chuta e depois quando muda a visão, aquele ali que tá valendo.
Uhum.
Que é a segunda visão que tá valendo.
Ele meio que transfere o resultado do que aconteceu naquele momento de pênalti pra partida mesmo, né?
Isso.
E aí que dá essa diferenciação.
Quem te percebeu é que quando você bate o pênalti, aquilo é uma prévia. E é o que tá valendo é quando volta pra aquela visão lateral. Porque o goleiro pode defender, pode espalmar. É, porque
na a galera segunda entra vez numa... tu nem faz nada. Na segunda vez a máquina só repete o teu comando durante aquela primeira visão. E aí é quando dá a merda.
É, exatamente.
Mas outra coisa que eu acho muito foda na parte gráfica é que logo no comecinho da partida, cara, você tem ali o cara coroa, isso já tinha na versão anterior, né, Oda? Só não tinha no telão, não é isso?
Tinha, na verdade, aparece no meio da... Quando você vai começar o jogo, aparece tipo uma telinha no meio da tela ali.
É,
uhum.
Exatamente, é só uma telinha.
Aparece a mão do juiz, né? É como se fosse um vídeo, um telão. Mas é bem pequenininho e fica no meio da tela. Aí você escolhe o campo e aí aparece o resultado na mão do juiz, ele virando a moeda e tal.
E no Deluxe ficou muito maneiro colocar isso aí num telão, né, cara, no estádio. É. Torcida ali em volta, pô, muito foda, cara.
Tipo, os caras pensaram, pô, como é que a gente não pensou nisso antes?
Pois é, né, cara, vou botar um quadrado aqui no meio. Não, porra, bota no telão, cara.
Mas eu acho que a intenção deles, dessa telinha que aparece no meio, seria de telão ou alguma coisa sendo transmitida. Porque é diferente, ela meio que tem um skylines ali, sabe, no meio? Como se fosse passando alguma coisa de TV.
Uhum.
Só que no segundo fica muito mais evidente que é um telão mesmo, né?
Hoje em dia, não sei se eu tô desatualizado nos jogos de futebol, mas você dá o pause em qualquer momento, né? Mas no International, você dá o pause e nada acontece, né, cara? Você só vai ter a abertura de um menuzinho ali quando a bola sai, né? Quando a jogada é paralisada, né?
É assim, por exemplo, no online, cara.
No online, né? Mas no offline, não.
No FIFA, no PES.
O start pausa e o select você entra no menu pra...
Isso que eu queria lembrar.
É, então, você aperta select, aí fica lá um selecionado que você, como se tivesse pedido tempo, né?
Aham.
E aí quando a bola sai, aí entra naquela opção de você fazer substituição.
É isso mesmo, é isso que eu tava pensando.
Tá, cara, isso tinha que ter sido mantido no Eleven, cara. Nossa, isso evitaria tanta coisa na minha vida, não faz ideia.
Tem uma coisa também dentro ainda do gameplay que não tem como a gente não falar, que é o que o maravilhoso Konami Code faz nesse jogo, né, cara?
É.
Que nos dá acesso ao melhor juiz de todos os tempos, que é o juiz cachorro, né, cara? Cara, eu acho...
Cara,
é muito engraçado quando, tipo assim, rola um pênalti e aí os jogadores cercam o juiz. Caraca, eles estão argumentando com o cachorro, cara. Eu fico sempre rindo muito disso, cara.
Não é só o juiz, os bandeirinhas também.
É verdade, verdade. É. Bem lembrado.
A comissão técnica inteira vinha do canil. E o legal do Konami Code é que no 1, no Super Star Soccer 1, se você fazer essa sequência no Joystick 2, né? Quando você ia jogar, tirar um contra, por exemplo, todos os jogadores ficavam com a saúde boa.
Ah, porque tem isso, né, cara? Tem indicadorzinho, né?
Indicador de saúde, né? Se o cara tá cansado e tal, né? Se ele pode jogar ou se ele tá machucado. Quando você fazer isso no 1, vamos supor, vou tirar um rala com o JP. Aí a gente vai pegar Brasil e Itália. Aí pra não ficar de nhenhenhê, o meu não tá bom e o seu tá, fazer esse código, o código Konami no começo. E aí as duas seleções iam tá bombadas, cara. Tipo, com a energia lá em cima.
Maneiro, maneiro.
Botava o Brasil incorporado.
É. No Deluxe nem, não tinha isso, mas se tu saísse e selecionasse o time de novo... mudava a aleatoriedade dos jogadores, mudava. Tipo, se tava cansado, pode ser que na segunda já não esteja, seja outro, enfim, ou nenhum.
É, dava pra ficar trocando.
Me corri se eu tiver errado, mas na tela de, vamos botar, entre aspas, na tela de versus, não tem uma partezinha que mostra as carinhas ali na parte superior e você seleciona? Isso é um handicap ou isso é pra definir a condição dos jogadores?
Na hora que tu tá selecionando o jogo, tipo, tu escolhe o que quer pra dois ou na máquina, enfim, o modo de jogo ali, multiplayer ou não, enfim, tu pode escolher entre os 5 condições físicas do jogador, entre excelente, bom, médio, regular e ruim.
Tem um aleatório, não tem?
Tem o que é o normal, né? O aleatório é o default, né? E entre outras coisas aí, estágio, número de jogadores, até tirar cartão amarelo, tirar cartão vermelho, essas coisas, pode tirar falta.
Isso é no menu do fora do jogo, né? Na parte de opções mesmo, né? Que você tira falta, tira cartões.
Antes de começar o jogo, né? Antes de escolher as seleções e tudo mais.
Quem é que pode falar um pouquinho sobre os modos de jogo? Tem aqueles padrões lá, né? Do amistoso, pênalti, mas tem um modo lá que é um modo meio que carreira, né? Que é inclusive o que tem aquela maldita password, né?
Então, a gente tem um modo, cara, que é os cenários. E, porra, é onde o jogo brilha.
Puta, né? Legal isso aí. Isso é legal demais.
É muito legal, cara, porque assim, não são partidas inteiras, são situações de jogo onde você entra. Você tá perdendo de 2-0, você precisa empatar faltando 5 minutos pra acabar o jogo.
Isso são referências a jogos que aconteceram mesmo? Ou não, é totalmente aleatório?
Não, cara, né? Não são jogos históricos.
Porque depois tiveram uma parada dessa, não teve?
Tiveram alguns outros jogos que faziam isso, mas eu não sei te dizer qual. Mas que você entrava em situações realmente de. Situações históricas. Uhum. O Brasil tá perdendo pra França na final de 98 de 3-0. Aí você
Vamos
pode
supor,
tentar...
a Alemanha tá 7-0, você tem que meter um gol, tipo isso.
Exato.
Não vai ter esse esculacho aí também todo. Mas. Não, são situações possíveis de resolver, entendeu?
Uhum. Só sei que o mais difícil de. Todos esses cenários que eu me lembro que ficou muito marcado, era um que eu nunca consegui passar, que era um jogo que já tava aos 35 do segundo tempo, se eu não me engano. Tava 2-0 pra Holanda e tinha que virar esse jogo. Jamais. A Holanda era um dos melhores times.
Era.
Naquele jogo.
É, nessa época aí, a Holanda quase que tirou o Brasil. Foi 1-0, não foi em 94?
Não, foi 3-2
pro Brasil com
gol de falta do Branco. Eu pensei que fosse 1-0.
Foi.
Que o Romário saiu da frente da bola, não foi? Na cobrança?
Isso. Já tava 2-2 o jogo. Eu lembro que tinha um que era um escanteio. O jogo tava 0-0 e só tinha aquele escanteio, cara. O jogo ia acabar. Tu tinha que bater o escanteio certinho e fazer o gol.
Tá, mas aí, pra quem manjava o esquema do escanteio, era barbado.
Meu irmão, como diz Galvão Bueno, a física não permite.
E, cara, era junto com os mods, que a gente vai falar já, é pra mim onde o jogo brilhava, cara. Eu me amarrava em jogar os cenários, cara. Era muito bom.
E mesmo. Qual que é aquele modo de jogo que é o que você tinha uma certa continuidade? Que tinha uma Copa do Mundo ali, né? Um modo que era meio que isso. E tinha um outro, né? Que era meio que um carreira e tal. Você ia fazendo partidas.
Na verdade, não era carreira. É uma liga, né? Era uma liga. Era dois modos. Um modo Copa e um modo Liga. Só assim.
Mas esse Liga era mais demorado, não era, do que a Copa?
É, porque é uma liga, né, cara?
Ida e volta, né?
Tu tem que jogar todos os jogos. Não, tu podia escolher ida e volta ou sem.
Aham.
Uhum. Então, mas você jogava basicamente com quase todos os times que tinham no jogo.
Eram 32, não era? Ou mais seleções?
Não, era. Eu acho que a liga era 12 só.
Era 12?
Eu acho.
Mas demorava tanto pra terminar?
Ou tu podia escolher, não lembro agora. Posso estar confundindo com o Ineleve.
O Mano Beto não tá aqui hoje pra gravar com a gente, mas ele é um cara que tem decorado senha de Turma da Mônica e o Resgate. Mas, meu irmão, essa senha aqui, nem anotando, cara. Tem maiúscula, minúscula, pi. Meu irmão, assim, tem
cara,
pi.
nunca consegui voltar.
Esse
cara,
aí,
nunca.
Top Gear 2, é impossível, cara, de anotar.
Mas, assim, o raciocínio que eu tenho disso é que seja pra você não ficar anotando toda hora e aí perder, voltar. É meio que pra você não ter paciência mesmo e só anotar na hora que você for parar de jogar. Não sei se essa é a intenção ou se era pra sacanear mesmo o jogador.
É, um desenvolvedor fez isso pra sacanear a gente, né?
Uhum. Gente, eu acho que agora dá pra gente entrar numa parte que é muito importante pra história do International Superstar Soccer, não só no Brasil, mas na América Latina e no resto do mundo, talvez, né, cara? Que é a parte das home hacks que ficaram extremamente famosas. O Sidon, ele manja bem dessa parte, né, Sidon?
Cara, eu tô muito empolgado pra chegar nessa parte.
Estudou a vida toda pra isso, cara.
É a minha parte favorita, cara, porque, olha só, voltando lá pro fliperama da Dona Gina da máquina de minuto. De alguma forma, cara, o cara que fornecia as máquinas pra ela conseguiu cartuchos com a hack dentro, cara. Então tinha o cartucho do Ronaldinho Soccer pra tu jogar. Tinha o International normal e mudou umas duas vezes o jogo com o home hack.
Pô, 100% atualizado, meu irmão. 100% antes de atualizado,
cara. Então, mas deixa eu contar um pouco da história, né? Parece meio improvável, cara, mas quem criou todos esses hacks que a gente conheceu, né? O Ronaldinho Soccer, o Campeonato Brasileiro e tudo mais.
Você tá falando o título dos jogos errado, né?
Ronaldinho, falar com Campeonato Brasileiro, agora 98.
Futebol Brasileiro, 96.
É, 97, então, Ronaldinho.
Por que tinha essa voz engraçada? Porque todos esses jogos, eles foram feitos por um grupo liderado por um peruano, o Lobsang Alvit. Ele era líder de um grupo chamado Twin Eagles Group, o TEG. Eles fundaram esse grupo em 1989 pra começar a fazer... Eles eram caras que eram entusiastas, né, de videogame, de programação e tal.
Pra quem ouviu o nosso episódio do David Crane, os caras tentaram fazer sua própria Activision, né?
É. Eles começaram a fazer modificação, hacks de jogos e ficaram muito famosos porque eles fizeram esses hacks do International Superstar Soccer. E, cara, era uma época que, assim, você tá falando ali em 94, não tinha, cara, internet no Peru. ainda. Só tinha, assim, internet doméstica, ninguém tinha internet em casa.
Não é só no Peru, viu? Nem no Brasil.
É, vamos botar que seja 96, entendeu? Que era, é o ano que saiu...
O acesso era bem precário ainda, uh-huh, cara. E assim, eles desenvolveram as próprias ferramentas pra poder fazer o hack. Eles usavam uma Amiga, Amiga 500, eles faziam a extração da ROM, criaram as próprias ferramentas de edição pra poder criar os escudos, fazer tudo, e foram criando essas versões aí, cara. É engraçado que essa voz que a gente conheceu, porque assim, as expressões ficaram muito famosas também, né? Forte Gomba, Tiro Libre, e essas coisas, esse
portunhol... Saca do goleiro.
É, esse portunhol safado.
Eu achei muita falta de entusiasmo nisso daí, cara, porque não é assim, é Forte Bomba. Forte Bomba!
Era desse jeito.
Que lindo!
Pois é.
Orientado?
A gente vinha daquela época, né? Como a gente já falou, de um jogo que não tinha licença dos jogadores, né? Tinham aí jogadores fictícios, como o Alejo, por exemplo.
Fica aí o questionamento. Alejo ou Alejo?
Alejo.
Alejo, cara. Falei Alejo a minha vida toda. Tu vai querer mudar agora isso aí?
Detalhe, você pode ainda questionar a pronúncia, porque tem dois L's, né?
Adjerro.
Adjerro.
Que maravilha.
Ave Maria.
Cara, e aí, com a entrada do TG, eles, cara, começaram a lançar versões pra América do Sul inteira, com clubes da América do Sul, olha aí. Eles começaram a substituir essas seleções por Flamengo, por Boca Juniors, por clubes do Peru e por aí vai.
Do Equador, cara.
Clubes do Equador,
cara.
Aqui no Brasil, o que chegou foi o nosso Campeonato Brasileiro, né? E eu cheguei a jogar Campeonato Argentino também.
Pois é, eles fizeram, ó, o Futebol Brasileiro e Ronaldinho Soccer, que eram voltados para os clubes brasileiros. Além do Futebol Excitante, que era... As versões de ligas hispânicas todas reunidas. Era tipo uma Libertadores. Tinha o futebol argentino, futebol colombiano e, claro, futebol peruano. É, eles diziam que as primeiras versões dos hacks, eles levavam, sei lá, 3, 4 meses pra fazer, porque eles precisavam desenvolver as ferramentas ainda. E aí, com as ferramentas desenvolvidas, eles começaram a lançar cada vez mais rápido, né? Cara, detalhe que os moleques tinham 16 anos na época.
Olha aí.
Muito louco, muito louco. E aí, o cara que narrava, o narrador aí, imortal até hoje, era o cara que gerenciava a venda de cartuchos, cara. O cara que embalava, enviava, ele que fazia as vozes.
Pô, mas ele não fazia só isso, cara. Ele era da equipe também, né, cara? Ele só não tinha experiência de narração nem nada, né, cara? O cara só botou a emoção dele ali.
Então, mas parece que ele não fazia parte do time técnico.
Ah, é? Ele era, tipo, da parte de vendas, entendeu?
Então, eu pensei que ele fosse os dois, né? Agora você tá falando.
Não, os caras chamaram ele, né? Tem um trecho da entrevista desses caras que eles falam. Pô, vem cá, não sei o quê, gravar, não sei o quê. Parece que ele tinha uma voz diferenciada, alguma coisa assim, e eles chamaram ele.
E realmente era diferenciado. Eu prefiro mil vezes aquela narração ali em espanhol do que a americana ou a japonesa. Muito mais legal.
Clássico demais, né, cara? Eu não sei se tem algum ouvinte aí que tá desatualizado aí nesse meio, mas essas home hacks, tudo bem que não é da mesma empresa, mas elas não pararam de sair, cara. O pessoal continua lançando até hoje International Superstar Soccer atualizado, cara. Inclusive, a última versão que eu joguei foi a Copa da Rússia 2018, com narração de Kleber Machado. Chora.
Sério?
Seríssimo.
Tem um grupo no Facebook chamado Forte Gomba.
Por que não, né, cara?
Por que não? Que cria essas versões atuais, cara. Inclusive, essa versão da Rússia é deles. Vocês podem procurar aí no Google Forte Gomba, que tem um site também. No site lá tem a versão da ROM já customizada. Tem, tipo assim, Campeonato Brasileiro com database atual 2019, tem Copa do Mundo também.
Que é fantástico, cara. E hoje tá mais facilitado, né, o acesso à edição e tal. Se bobear, tem até ferramenta que esses caras desenvolveram aí de software pra extrair as coisas, né? Naquela época ali era na unha, né, cara? Mas é foda o trabalho dos caras, né, cara? Mantém o jogo imortal, né, cara? Gente, a versão Deluxe, ela foi publicada inicialmente lá pro Super Nintendo, mas é interessante que depois ela ganhou um port pro Mega Drive, port feito pela empresa chamada Factor 5, e teve também uma outra versão, que eu não sei se foi tão popular aqui no Brasil, mas pro PlayStation 1, né, que tinha suas melhoriazinhas gráficas, mas é basicamente o mesmo jogo, né?
Completamente desconhecida, cara. Eu fiquei sabendo final do ano passado que existiu essa versão. Explodiu a minha cabeça.
Ela é bem mais bonitinha, né? Até o gramado,
jamais
assim.
Jamais imaginaria que tinha saído pro PlayStation. Jamais.
E nessa época aí, né, cara? Já tava PlayStation ali rolando, né? Por que não, né? Lançar um console tão popular.
Cara, uma coisa que é bem peculiar, eu não lembro se no 2 tem, tá? Mas do primeiro jogo. que é o som, os efeitos sonoros do estádio em si.
Olha aí, bem lembrado,
Ana. Puta, cara, isso aí era uma imersão, cara, total. Enquanto jogos, por exemplo, como Soccer Shootout, ou Shootout, não sei, os Nutellas, não sei, tinha um background musical mesmo atrás, o som do International Superstar Soccer era só a torcida, cara. E eles fizeram um looping e uma mudança, uma variação dessa torcida, que te deixa cada vez mais tenso, empolgado, que era o seguinte: você tá jogando, aí tem os tambores da torcida e tudo mais, os caras falando algumas coisas que não dá pra entender, né, normal. Só conforme o seu time vai avançando, eles vão ficando mais agitados. E quando você chuta pro gol, tem aquela emoção da torcida também. E conforme o seu time vai sendo atacado, ou tá na zona ali do meio de campo, a galera fica meio que em silêncio. Então, quanto mais próximo do gol você tá, mais emoção é passado nesse som da torcida no estádio. Até no Warpcast que a gente gravou, acho que foi o Warpcast número 7, sobre os jogos de futebol no videogame, a gente utilizou esse som como background. E, cara, assim, o episódio inteiro tem esse background e parece que você tá no estádio, cara. É impressionante o que eles fizeram, cara, impressionante.
Essa parte do áudio era bem legal mesmo, da torcida. Só, o Daír, eu só não tenho certeza, cara, se era exatamente assim como tu tá falando. Na minha memória é, se tu tá no meio do campo ali, a torcida tá naquele somzinho baixinho, tu aproxima do gol pra atacar, a torcida levanta, mas se tu é atacado, ela também. Então, não tem time de fora, casa...
Então, se eu não me engano, isso só acontecia quando você jogava contra o computador. Posso estar enganado. Mas quando Entendi. Era versus, é exatamente como você falou. Independente do gol, a torcida crescia. Posso estar enganado.
Então vamos dar o trabalho de casa aí pros ouvintes aí, testarem e colocar pra gente aí nos comentários.
É isso aí.
Eu lembro muito, cara, do que eu jogava antes dessa época aí de International, que, porra, jogava o Super Futebol 2 do Master System, né, cara? Copa de 90. Já era aquela visãozinha cretina, né, cara? Do campo na vertical, né? E aí aquela musiquinha... Você fazia gol e aí ficava aquele barulho da torcida assim, ó. Era isso, cara. Mesmo. Parecia um chiado de televisão.
Isso mesmo, cara.
Era muito cretino. Então é, pô, um puta salto evolutivo, cara. International Superstar Soccer Deluxe. É muito foda, cara. Mas, gente, vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast, cara. Muito bacana. Adorei falar desse super clássico dos 16-bits. Um dos melhores jogos de futebol que a gente já jogou, porque o que importa é a diversão, né? Como a gente falou no último episódio antes desse, né? Dos jogos que serão eternamente bons. E esse aí é mais um que tá constando na nossa lista. E antes de terminar, eu queria agradecer a presença do meu amigo Tim Blue. Cara, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e fica à vontade para fazer o seu respectivo jabá, meu irmão.
Muito obrigado pelo convite, eu agradeço aí por ter me chamado para falar desse jogo que eu gostei tanto e fez parte de uma grande época da minha vida, uma época que eu tenho muita saudade. E pro pessoal que quiser acompanhar aí o meu trabalho também nos podcasts, sinta-se à vontade lá, entra no site lá, machinecast.com.br ou no grupo do Telegram, né, @machinecast. Tem Twitter também, é @machine_cast, ou na página do Facebook, facebook.com/machinecast. Obrigado aí ao Cid, obrigado ao Odair e JP mais uma vez. Obrigado pelo convite. E até mais, cara.
Então é isso, gente. Vamos encerrando o podcast por aqui. Não esquece de dar aquela moral lá pra gente. Avaliar no iTunes com 5 estrelinhas, comentário. Comentar também o warpcast.com.br que vocês acharam desse episódio. Dar sugestões de novos episódios pra gente. Lembrando que você pode ouvir a gente também no Spotify, além dos agregadores de podcast. E lá em warpzone.me você encontra também a revista Warpzone Especial número 2 sobre jogos de futebol. E lá você pode comprar a versão física ou fazer download da versão digital gratuita. Eu vou deixar o link para essa revista no post desse episódio também. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Valeu.
Valeu. Valeu. Opa, calma aí. Que, rapaziada, eu achei quem é aquele jogador, o lateral da camisa número 6 da Seleção Brasileira, que tem a cabeleira, hein? É o Ferreira. E a regra é clara, né? Tem um cabelinho ali, pá, amarelinho. Tirem suas próprias conclusões. Quem que é? É o Branco ou é o Leonardo?
Este podcast foi editado por JP Moraes.